novidades sobre o streaming Max no Brasil, reuniões importantes em Hollywood e informações sobre o spin-off de La Casa de Papel.
Agora, no Fast News.
Oi, gente, eu sou a Marcela.
E eu sou o Brubs, e começa agora o Fast News, podcast de notícias do mundo de séries, do bancodeséries.com.br.
E vamos começar agora, né, com as datas de estreias, né, começando aí com a HBO Max, que liberou o novo pôster e o cronograma de lançamento da segunda temporada de Our Flag Means Death. Os três primeiros episódios vão sair no dia 5 de outubro. Posteriormente, na semana do dia... no dia 12, né? E no dia 19, eles vão lançar dois episódios em cada um desses dias. E, no final, né? A finale vai chegar no dia 26 de outubro.
Também vem aí o retorno da produção espanhola 30 Monedas. A série ganhou um novo pôster anunciando a data de estreia da segunda temporada. Está marcada para o dia 23 de outubro, tanto na HBO quanto na HBO Max.
Já no Prime Video, né, foi divulgado o novo pôster da terceira temporada de Upload, que vai retornar no dia 20 de outubro, com episódios semanais. Também temos um trailer oficial, né, que a gente vai comentar já já.
A Apple TV Plus divulgou novas imagens da terceira temporada de Slow Horses, para anunciar a sua data de estreia. Anota aí. A série volta dia 1 de dezembro na Apple TV Plus.
Já na BBC One, né, a quinta e última temporada de Ghosts vai chegar no dia 6 de outubro.
A série All Creature Great and Small retorna para sua quarta temporada dia 5 de outubro, Channel 5 no Reino Unido.
E Boiling Point, né, nova série derivada do filme homônimo, vai estar no dia 1º de outubro na BBC One e, de acordo com a sinopse, 8 meses depois que seu mentor sofreu um ataque cardíaco, a chefe de cozinha Carly e sua equipe lutam para forjar um nome para seu novo restaurante em meio a uma crise na indústria da hospitalidade.
Berlim, um spin-off focado no personagem de La Casa de Papel, estreará em 29 de dezembro na Netflix.
E, né, continuando, né, falando da Netflix, ela faz de tudo, né, para lucrar quando uma produção dá certo, né? E aí vai vir um reality bastante polêmico baseado nos maiores sucessos do streaming. Porque, bem, né, quem assistiu Squid Game, né, Round 6, sabe, né, que ali na história, né, tem um elemento de reality meio, né, macabro. E, bem, a Netflix vai fazer uma competição com 456 pessoas que vão competir por 4,56 milhões de dólares em Squid Game, The Challenge, que é o reality show baseado, né, nos joguinhos do dorama Round 6. O reality ganhou um teaser e data de estreia e vai chegar no dia 22 de novembro.
E para os Marvetes agora tivemos uma boa notícia. A estreia da segunda temporada de Loki foi antecipada para o dia 5 de outubro, às 22 horas no Disney Plus. Pelo menos os fãs ganharam mais umas horinhas de antecedência.
Isso aí, né, mostrando a tendência aí da Disney Plus, né, de eles adiantarem um pouco, né, o lançamento e estão colocando para lançar de noite, né? Então, isso é uma estratégia interessante, inclusive. Falando de assunto, né, a gente vai falar aqui sobre um streaming que a gente não tem comentado muito, né, que é o MGM Plus, mas temos algumas novidades, né? Originalmente planejada para os canais Spectrum e AMC, o sci-fi chamado Beacon 23 foi adquirido, né, pelo streaming, que liberou as primeiras imagens e marcou a data de estreia. Nos confins da Via Láctea, um agente do governo e um ex-militar ficam presos em um de muitos faróis controlados por inteligência artificial. No elenco dessa série estão Lena Headey, né, de Game of Thrones, e Stephen James, de Homecoming. Vai estrear no dia 12 de novembro.
E também temos notícias sobre produções nacionais. Codex 632, com Beth Faria e Débora Seco, estreia dia 19 de outubro no Globoplay. A série acompanha aventuras de Tomás de Noronha, professor universitário que se vê envolvido numa investigação. Caso venha a tornar-se pública, pode mudar radicalmente a nossa memória coletiva e a percepção que temos da história mundial.
Bem, agora vamos para as renovações e cancelamentos. A gente teve algumas notícias essa semana, né? Começando com as renovadas. E, bem, né, para alegria de um fandom de duas pessoas, Dark Winds foi renovada para sua terceira temporada pela AMC.
E Alma de Cozinha foi renovada para sua segunda temporada pelo GNT.
E no Disney Plus, o dorama japonês Gannibal vai ganhar sua segunda temporada.
Agora vamos falar das canceladas. Hora da Terrada chegou para Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Foi cancelado em sua segunda temporada pela HBO. O anúncio do cancelamento aconteceu logo depois da exibição do último episódio da temporada.
Pois é, né? Foi um cancelamento, né, que o pessoal... Não foi totalmente surpresa, mas, tipo, a forma como anunciaram... Sim, eles anunciaram no dia, entendeu? Tava exibindo, aí eles anunciaram que foi cancelado, que tinham gravado uma cena final alternativa, né? Complicado. E bem, né? A série Cold 404 foi cancelada em sua terceira temporada pela Sky.
E tivemos uma série vítima da greve, talvez. Pitch Perfect Bumper in Berlin foi cancelada em sua primeira temporada pelo Peacock. A série havia sido renovada em janeiro, mas a decisão foi revertida, provando mais uma vez que estamos vivendo um momento que não podemos confiar em renovações. Em alguns casos, nem mesmo após a temporada ser produzida, só com a data de estreia marcada mesmo.
É, tá complicada a situação.
Tá tenso o negócio.
Tá tenso, tá tendo. Tá muito em uma época de muitas incertezas, né? E quanto mais durar essas greves, né? Tanto dos roteiristas quanto dos atores, com certeza é o maior risco de acontecerem mais cancelamentos, né? Assim, reversões de renovações, digamos assim, né? Complicado. E bem, vamos agora pros trailers da semana, né? A gente teve alguns trailers, alguns teasers. Começando aí, né, pros fãs de Percy Jackson, né, todos os meio-sangues do fandom, né, dessa série de livros. O Disney Plus divulgou um teaser, né, de Percy Jackson and the Olympians, que vai estrear no dia 20 de dezembro.
Falando de deuses para muitos, né, Paramount Plus divulgou o trailer e a data da 12ª temporada de Frasier, uma série de comédia de sucesso no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Chegará ao Brasil um dia depois dos Estados Unidos. Retorna dia 13 de outubro no Paramount Plus.
E bem, né? Assim, essa série aí, esse spin-off, tem gente que queria, tem gente que não queria. Eu não queria muito, mas tem gente que quer, né? Mas assim, né? A Netflix divulgou um teaser de Berlim, né? A gente comentou mais cedo, né? Que é o spin-off de La Casa de Papel. E, bem, basicamente, né? A sinopse fala assim: só duas coisas podem melhorar um dia ruim. Uma delas é encontrar o amor. E a outra é roubar uma fortuna. Como falamos agora todo, né? Há pouco falamos, acabamos de falar. Vai chegar lá na Netflix no dia 29 de dezembro, né? Então imagino que ainda vai ter muito material aí de divulgação ainda sobre a série.
Temos mais produções da Netflix com criminosos. Saiu teaser e a data de estreia da minissérie Grisel, ou Griselda. A história real da experiência ambiciosa mulher de negócio colombiana. Griselda Blanco, interpretada pela nossa mamacita Sofia Vergara, Modern Family, é um dos cartéis mais lucrativos da história. Estreia dia 25 de janeiro.
É, e que também ganhou trailer foi a segunda temporada de Quantum Leap, a série sci-fi da NBC, vai retornar no dia 4 de outubro, uma das poucas estreias da fall americana.
Já entrando em clima de Halloween, essa semana tivemos o trailer e um novo pôster da terceira temporada de Chuck. Lembrando que a produção será dividida em duas partes. A parte 1 estreia dia 4 de outubro, nos canais Sci-Fi e USA Network. A parte 2 está prevista para 2024.
E para os fãs de Doom Patrol, finalmente chegaram os dias de glória, né? Os queridos personagens estarão de volta em breve. A HBO Max divulgou o trailer e os pôsteres dos episódios finais na série, que vão retornar no dia 12 de outubro, né? Então são os episódios finais.
E The Beer é você? A BBC divulgou o trailer de Boiling Point, derivado do filme homônimo lançado em 2021, para surfar no hype trazido por The Beer. Nova série, 8 meses depois que o mentor da protagonista sofre um ataque cardíaco, a chefe de cozinha Carly e sua equipe lutam para forjar um nome para seu novo restaurante, em uma crise na indústria de hospitalidade. Estreia dia 1 de outubro.
E os fãs de Fargo, gente, cadê? Porque o FX divulgou o primeiro teaser oficial da 5ª temporada da antologia, que destaca a atriz Juno Temple, né, que fez Malévola, e vai retornar no dia 21 de novembro.
E para terminar aí os trailers de hoje, o Prime Video também não ficou de fora. Você já pode conferir o trailer da terceira temporada da comédia Upload. Torna dia 20 de outubro no streaming, episódios semanais.
E aí, Brubis, teve alguma série que te cativou? Alguma que tá retornando, que você ficou interessado de assistir ou de continuar assistindo com essas trailers?
Eu gostei de quase tudo, pra ser sincero. Até do Berlim eu também sou meio contra. Mas acho que o trailer vai fazer sucesso, né? Meio óbvio. Tipo, eu acho que vai fazer muito sucesso. Vai.
Não, La Casa de Papel, né? É uma série que foi um hit muito grande. Então, acho que vai continuar fazendo bastante sucesso. Vai ter muita gente assistindo aí os spin-offs também.
Eu também acho que se tiver 10 spin-offs, vai estar todo mundo assistindo isso aí.
Vai.
Eu gostei bastante de Percy Jackson, porque eu sou muito fã dos livros.
Uhum.
Acho que tem um potencial para ser bem fiel à história, assim. Esquecendo aqueles dois filmes horrendos que existem. Uhum. Eu vi os trailers, gostei. Tô animado com Fargo, porque parece que pode ser uma temporada parecida com as primeiras, assim, longe da quarta temporada, que foi meio mais ou menos.
Poxa, tomara que volte uma qualidade melhor.
E upload, eu larguei. Não consegui.
Largou?
Aí,
Nem comecei a ver essa. Eu assisto dessas séries. Eu achei interessante a do Percy Jackson, talvez, se eu tivesse de boa, assim, quando lançar, eu assista. E talvez Griselda também, que tem a Sofia Vergara, né, eu gosto dela. Então, assim, pela atriz, eu assistiria, né. Então, acho que essas duas que me chamaram mais atenção, assim.
Mas eu quero que ela fale em espanhol.
Ela
fala em inglês, não dá pra ficar falando em inglês.
Esse aqui é o problema, né, eu tô achando que vai falar em inglês, hein.
Aí pega um pouco pra mim, assim.
Tem uma parte do público norte-americano, né, que não tem, grande parte não tem o costume de assistir com legenda. Então eles vão botar, né, em inglês, né, o áudio mesmo e vai na fé, né? O que não é tão realista, assim, com a realidade, né? Participa do personagem que fala espanhol, né, na realidade. Mas enfim, é a vida.
Mas enfim, vamos aguardar, vai que eles não surpreendem, né?
Exatamente. E aí, Brubs, onde os nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais?
Onde os nossos ouvintes? Então vamos lá, vários lugares. Temos o site, né, que é o bancodeseries.com.br. Você pode entrar lá, marcar o que você tá vendo, comentar, trocar ideias com a galera. Temos o Instagram, que é o @bancodeseriesoficial. No Twitter temos dois perfis, que é o BDS News Oficial com as notícias e tudo mais. E o Banco de Séries, que é mais informações sobre o site, essas coisas. No Telegram temos o BDS News Oficial R e no Threads temos dois perfis. O BDS News está como Banco de Séries Oficial e também temos o Banco de Séries SAC para notícias do site.
E bem, agora vamos pro giro das séries, né? A gente não teve muitas notícias assim na semana, né? Fora, né? Datas de estreia, cancelamentos, renovações. Mas tivemos algumas, né? E começando aí, né, com o Peacock, né, eles lançaram um teaser no Twitter, ou X, né, que anunciou o elenco da segunda temporada do reality show The Traitors, né, e tem um elenco, né, de muitos ex-participantes de reality shows americanos. E hoje Survivor, a gente vai ter a Parvati Shallow e a Sandra Justwine participando dessa temporada, né, então pra quem gosta aí de Survivor, principalmente, eu acho que vai ser bem interessante.
Eu também acho bem interessante, né? Porque Parvati e Sandra são duas das minhas participantes favoritas de Survivor.
Uhum.
Se uma delas for Trader, eu acho que vai ser bem legal.
Eu acho que uma delas vai ser. Uma coisa também. Essa primeira temporada que teve a Siri Fields, né? Então.
Isso.
Então
E eles chamaram só vilões de Survivor, normalmente, né? Porque é o que o povo gosta.
É, exato.
E temos notícias da HBO, né, Max. A mudança do nome do streaming HBO Max para Max na América Latina foi adiada para 2024. E tem aqui, precisa disso mesmo? Eu acho que foi por causa da greve,
uhum.
Por causa de custos mesmo. Mas assim, o brasileiro não vai nem perceber.
É verdade, né?
Vai mudar o acordo do aplicativo lá, vai chamar Max, mas o brasileiro não vai se ligar nisso, não.
Eu acho que se não mudar preço muito, se não mudar muito a estrutura do site, aí ok. É a questão que eu não sei a qual nível que vai mudar, né? Também. Mas eu tinha lido que talvez o preço não ia mudar muito, então isso é bom, né? Não quero que fique mais custoso, né? Mas vamos ver, eu acho que realmente deram uma adiada aí por causa disso que você falou. Bem, né? Falando em greve, né? Tivemos alguns desenvolvimentos recentes aí nas negociações, né? A gente não sabe se finalmente vai vir aí o fim de pelo menos uma das greves, que seria a greve que está, né, se prolongando há mais tempo, a dos roteiristas, né? Desde o dia 21, né, na quinta-feira, tem acontecido intensas reuniões entre os CEOs dos estúdios da MPTP, né? A organização que representa os estúdios, né, de Hollywood. Essas reuniões entre esses CEOs e os sindicatos de roteiristas, né? Então, teve recentemente a presença do Bob Iger, né, que é CEO da Disney, do David Zaslav, né, que é da Warner Brothers Discovery, do Ted Sarandos, né, que ele é co-CEO da Netflix, e a Donna Langley, que ela é CEO da NBC Universal, né? Então, quatro figuras chaves aí desses estúdios, os estúdios talvez mais importantes, né? E eles participaram de reuniões pessoalmente, desde quinta-feira tá tendo reunião, na sexta e no sábado eles não estiveram lá o tempo todo negociando, mas eles estavam cientes. E, bem, tá tendo reunião, assim, dia todo, né, até hoje, né, a gente tá gravando no domingo, né, a gente não sabe ainda se o Sindicato dos Roteiristas aceitou, né, a última proposta, mas sites como Variety e Deadline, né, afirmam que há indícios que os estúdios vão ceder em diversos pontos importantes para os roteiristas, né, como por exemplo de inteligência artificial, talvez até a parte mesmo, né, do número mínimo de roteiristas, né, no grupo, né, que vai trabalhar ali no Writer's Room, né. E aí a gente vai ver, né, se realmente vai firmar-se um acordo em breve ou não.
Então, eu acho que esse assunto é complexo, né? Aí já 5 meses nessa vai, não vai, reunião. Eu acho que agora você chegou mais perto, né, de um acordo. Então, vamos ver como vai funcionar. Eu acho que vai fechar o acordo dos roteiristas. E aí, para fechar o acordo dos atores, eu acho que vai ser mais simples.
Tem essa situação assim. Porque normalmente, tipo assim, o que acontece é que, tipo, quando começou a greve, eu acho que eles tiveram poucas reuniões com o AMPTP, né? Porque os estúdios ficam lá, né, dando gelo, né? E, tipo, pra eles terem agora, assim, falando, vamos botar até os CEOs participando, assim, de fato, sem ficar querendo dar sermão, eu acho um indício, sim, que eles querem resolver logo, deve estar tendo reclamação, né, no geral, tipo, até mesmo dos investidores, né, que investem lá na Bolsa de Valores americana, né, isso é importante do ponto de vista dos executivos, né, e, assim, se firmar agora, eu acho que se firmar também com os roteiristas, com os atores, realmente, eu acho que vai ser mais simples, e eles precisam dos atores para gravar os scripts que estão sendo escritos, né, então, assim, se os roteiristas começarem a escrever, eles já vão ter, em breve, já que começar a botar os atores pra gravar, né? Se tiver acordo, né? Então, eles têm que ceder de alguma forma. Agora, eu tô muito curiosa como é que eles vão fazer com essa parte de inteligência artificial. Muito curiosa com isso. E isso daí que eu acho que, pra mim, é a questão mais nebulosa disso tudo. Que envolve, né? Será que os estúdios vão, ceder e dizer assim, nunca mais... A gente não vai ficar usando só inteligência artificial para as coisas? Será que eles vão colocar algumas palavras assim para dar alguma brecha?
Eu acho que essa questão da inteligência artificial tá andando rápido demais e me dá medo, sabe?
Ah, também tenho medo também. Também tenho receio também. Eu não sei como é que vai avançar. Eu acho que pode acontecer de ter muita restrição, assim. Vão ter que impor restrições... até por parte de autoridades mesmo, para brecar alguns usos, entendeu? Ou de só usar isso e não usar o intelectual humano de forma alguma, né? Então, difícil.
Então, vamos aguardar. Eu acho que vai. Vamos finalizar essa semana aí. Mas eu acho que as coisas só voltam lá pra fevereiro, se voltarem.
É, eu acho que somente, tipo, se essas séries agora, principalmente de canal, né, aberto e tal, se consigo começar a gravar em outubro, realmente demora um pouquinho pra lançar, então vamos ver como vai ser.
Vamos aguardar.
Isso aí. E mudando um pouco de assunto, né, agora chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings brasileiros. O Tom está na redação do Banco de Séries e traz as novidades pra gente.
Fala, BDSs, aqui é o Tom. Alguém aí pediu os destaques da semana? Então vem que eu te conto que os streamings brasileiros lançaram de bom do dia 18 até o dia 24 de setembro. Começando, como sempre, pela Netflix, a gente teve a entrada da última temporada de Sex Education no catálogo. E pra quem ainda não viu, a série traz uma série de questões aí da adolescência e também da vida adulta de uma forma muito leve, engraçada e safada, de acordo com a própria Netflix, que tem colocado campanhas aí ao redor do mundo envolvendo temas aí sexuais. Então a série aposta num conteúdo que é bem explícito, assim, pra deixar que é uma coisa sexualizada, né, até pelo nome da série, mas geralmente não passa do ponto. E é uma série que tem muita, muita comédia, enfim, é uma série muito, muito gostosa de ver. Pra quem é amante de reality show, a quinta temporada de Casamento às Cegas dos Estados Unidos acaba de começar e, como sempre, o reality vem em pacotes de episódios semanais. Falando sobre o Prime Video, o grande destaque da semana fica para The Continental From the World of John Wick, que é uma série do universo dos filmes do John Wick, mas que não vão trazer o personagem principal, por se tratar de uma minissérie que acontece anos antes dos acontecimentos do filme. Pra quem esperou muito, tá finalmente lá. E também teve no Prime Video a season finale de Shelter, que é uma série original lá do Harlan Coben, uma das muitas que tem sido lançadas ultimamente. Falando sobre a HBO Max, teve essa semana a estreia da animação Young Love, que nós já comentamos bastante aqui no Fast. A série é baseada no curta, né, que é ganhador do Oscar, Hair Love, e conta a história de pais afro-americanos, que são aí millennials, de uma forma bem engraçada e emocionante. E tem a Issa Rae de Insecure no elenco também de vozes aí. Falando sobre Paramount Plus, essa semana, entre outros títulos, o streaming adicionou Acusado, que é uma série original da Fox, né, Accused, que traz uma mistura de drama policial e jurídico que envolve temas bem delicados. O Michael Chiklis de The Shield e a Megan Boone de The Blacklist estão no elenco, e a série foi um dos destaques da temporada 2022-2023 nos Estados Unidos, para quem quiser dar uma olhada. Acho que vale a pena, tem uma vibe bem criminal, assim, mas uma coisa um pouco mais engajada. Falando sobre Apple TV Plus, começou nessa semana a primeira temporada de Still Up, que é uma série de comédia e original do streaming que acompanha dois amigos que são unidos pela insônia. Lá no Globoplay, o maior destaque da semana vai ser Amor Perfeito, que teve aí o seu último capítulo adicionado, então a novela tá completa. E aí, me conta se adicionar algum desses títulos na tua grade. Uma boa semana pra todo mundo e até. Tchau, tchau.
Valeu, Tom. Obrigado aí pelo direto da redação de hoje.
E aí nós vamos aos nossos destaques da semana. Diz aí, Marcela, qual é o seu destaque?
Olha, né, eu tô sempre, as pessoas que escutam sabem que eu sempre tô meio atrasada nas coisas. Então, assim, uma estreia recente que eu tava assistindo, né, que eu gostei bastante, foi One Piece, né, que é a adaptação aí do mangá e anime, né, do Eiichiro Oda, né, mangá japonês. Eu já gosto muito da história, mas assim, aquela coisa, né, fica com receio, eu não tava levando fé, sinceramente, que ia ser bem adaptado. E pra mim foi uma grata surpresa. Eu achava que não ia ser legal e acabou. Fizeram bem, cara. Fizeram bem. Acho que ficou bonito de ver também, visualmente, né? E tem muita gente gostando. Tem gente que não assiste, não tinha muito conhecimento, tá lá dando play e curtindo. Então achei isso legal.
Ah, eu também gostei, né? Acho que eu já falei, a gente já conversou sobre isso no Telegram, acho. E gostei, mas você teria um outro olhar, né? Que você assiste anime e tudo, né?
Sim, sim.
Não é a mesma análise de assistir as coisas.
Exatamente, né?
E o meu destaque também, como todo mundo tá vendo pouca coisa, né? O meu destaque vai ficar com a Ahsoka. O episódio da semana passada foi uma das melhores coisas. Semana passada? Foi. Star Wars já fez, assim. Foi muito bom, muito legal, visualmente, o roteiro. Dessa semana ele foi um pouco mais pé no chão, assim. Mas a série tomou um caminho muito legal. Faltam 2 episódios pro fim da temporada. É só alegria. Finalmente uma série de Star Wars que me dá alegria.
Ah, isso é ótimo, né? Às vezes, algumas séries de Star Wars, a gente fica com dor de cabeça de assistir.
Isso, principalmente filme, não sabe quem vai dirigir.
É.
Então, eu fiquei nessa. É basicamente isso que eu tô assistindo. Outra coisa que eu quero só deixar registrado é que a terceira temporada de The Morning Show, ela está boa, só que assim, ou ao ponto de você aceitar que ela é ruim. Entendeu? Eles aceitaram que eles são horríveis.
Ah, isso é bom. Então, Guilty Pleasure, né?
Total, virou uma galhofa. Virou assim. Faz-me rir, aí você aceita. Se você entrar nesse jogo, aceita, né? Você aceita que aquilo é ruim, mas você gosta do ruim, né? Então, pra mim,
é isso.
São esses meus dois destaques, assim.
Ah, então entretendo, né? Então, se entreter, tá ótimo.
Exatamente.
Bem, maravilha. E agora, né, a gente vai falar um pouco sobre as estreias que, dessa semana, né? Então, amanhã, né, na dia 26, né, terça-feira, vai estrear a série The Irrational na NBC. E aqui no Brasil, né, na Globo, vai estrear a novela das 18 horas, Elas por Elas.
Na quarta-feira, dia 27, estreiam as novas temporadas de reality na CBS. The Amazing Race tem a estreia da sua 35ª temporada. E Survivor, a sua temporada número 45, que eu não consigo falar o número, 45ª temporada.
Nossa. Isso!
Isso aí, 45ª. Na Disney Plus, estreia no mesmo dia, a segunda temporada da série brasileira, tudo igual, só que não.
Já no dia 28, né, temos vários outros realities voltando, né, retornando, começando aí com a temporada 22 de Hell's Kitchen, né, que vai estar na Fox. Enquanto na ABC, chega a 9ª temporada de Bachelor in Paradise. No mesmo dia, retorna também a 5ª temporada de RuPaul's Drag Race UK, né, na BBC 3. E na Netflix, né, vai ter uma estreia que foge um pouco aí desse mundo de reality, né, vai ser a animação Castlevania Nocturne.
Na sexta-feira, dia 29, estreia a 30ª temporada de Power Rangers na Netflix. Enquanto isso, no Prime Video, estreia a aguardada série Gen V, spin-off de The Boys.
É isso. E pra finalizar, né, no domingo, dia 1º, estreiam as séries animadas da Fox, né? Family Guy inicia a sua 22ª temporada e Bob's Burgers a sua 14ª temporada. O Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo de Brups e Marcela Souza. O nosso colaborador é o Tom Carvalho. E a edição de áudio fica por conta do Pedro Rubens.
Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
E você sabia que pode marcar os episódios do Fast News lá no banco de séries? Pois é, vocês podem. É só digitar BDSCast na barra de pesquisa do site, né? E achando ali, você pode saber onde parou, pode comentar, pode dar notinha, é ótimo. E por isso é só, né, hoje, mais uma vez agradecendo a todo mundo que está escutando. Eu sou a Marcela.
E eu sou o Brooks, e esse foi mais uma edição do Fast News. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau.